Salmo 109, versos 4 e 5. Amém?
Amém.
Diz assim: em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Amém. Podemos sentar. Não é um texto tão conhecido, mas enquanto eu lia, algo me chamou muito a atenção. E o salmista, ele escrevendo, me intrigou por que ele escreve algo desse tipo. Em paga pelo meu amor, são meus adversários. Sou em retribuição pelo amor que eu tenho demonstrado, eles se tornam meus inimigos. E no verso 5 ele vai dizer: deram-me mal por bem e ódio pelo meu amor. É meio estranho a gente pensar em uma situação como essa, porque é bastante trágico você imaginar algo desse tipo. Como é que uma pessoa que te ama, uma pessoa que tem um grande afeto por você, você vai lhe retribuir com ódio? Por que faríamos isso? Por que alguma pessoa retribuiria amor por ódio? Por que alguém retribuiria amor com um sentimento de vingança ou um sentimento de se tornar um adversário? Todo ser humano sempre espera uma retribuição recíproca, né? Ou seja, se eu dou amor, eu recebo amor. E automaticamente, se eu não demonstro amor, mas rivalidade, eu também colherei da mesma forma. Porque normalmente esperamos essa reciprocidade. Sempre esperamos as pessoas esse tipo de retribuição da parte daqueles. Aqueles que são mais próximos, nós esperamos isso. Que o nosso afeto, o nosso respeito seja retribuído da mesma forma. Quando olhamos a Bíblia Sagrada, quando olhamos as Sagradas Escrituras, infelizmente, com muita frequência, nós encontramos exatamente este fato que o salmista ele vai dizer. Quando olhamos o livro do Gênesis e olhamos o capítulo de número 3, que é chamado de o capítulo mais trágico da humanidade, que nós vamos ver Adão e Eva dentro do jardim, em plena comunhão com Deus, e Deus deixa apenas uma regra, apenas uma ordem: da árvore que está no meio do jardim, ela não comereis, a árvore da ciência do bem e do mal. Deus amava a sua criatura, e na sua criação ele demonstrou esse tamanho de cuidado. Ele falou: olha, o texto vai dizer que ele plantou um jardim no Éden para o homem nele habitar. E disse: de toda a árvore do jardim comereis. Toda a árvore do jardim comereis. Menos a árvore da ciência do bem e do mal. Mas vamos ver que, tentado pela serpente, vamos ver Eva fazendo parte, tomando parte do fruto e rompendo a sua comunhão com Deus. Da mesma forma, Adão o fez e perdeu a comunhão com Deus. E às vezes o ser humano ele tende a imaginar que existe, aos olhos do Senhor, diferenças ou pesos diferentes de pecados que são cometidos. Como se um determinado tipo de pecado ofendesse mais a Deus do que outro determinado tipo de pecado. Como se um furto de um lápis ofendesse menos a Deus do que um homicídio. Ou se uma mentira ofendesse menos a Deus do que um assalto à mão armada. Às vezes o ser humano, por causa das leis humanas, acham que, aos olhos do Senhor, também funciona dessa forma. Que você vai ser penalizado com uma determinada sentença por um crime e um outro tipo de sentença por um outro determinado crime. Mas a Bíblia vai nos mostrar que A visão de Deus não é essa. Não existe diferença aos olhos do Senhor o pecado que você comete, que eu cometo. Para Deus tudo é pecado. Para Deus tudo lhe ofende. Se for pecado, ofende a Deus. Se for pecado, afasta o homem de Deus. Aos nossos olhos pode parecer menos ofensivo e pode parecer até compreensível, não deveria, mas uma pessoa mentir e não falarmos nada a respeito. Já vendo uma pessoa fazendo algo mais gritante aos olhos dos homens e tomamos partido da questão. Mas aos olhos do Senhor não tem diferença. Se for pecado, afasta o homem de Deus. Eva tomou do fruto e comeu. E isso causou uma rachadura entre a comunhão que havia entre o Criador e a criatura. Rompeu-se a ligação. Cortou-se o vínculo. E Adão e Eva sabiam tão bem que era grave a sua atitude, que quando ouviram o Senhor chamá-los pelo jardim, a primeira atitude que eles tiveram foram se esconder. Eles tinham ciência da gravidade de comer do fruto. E o texto vai falar que eles tiveram medo e por isso se esconderam. A retribuição do amor e do carinho de Deus pelo ódio e pelo sentimento, como o salmista vai dizer, tornando-se adversário. Nós encontramos isso em todo o decorrer das Sagradas Escrituras. Quando olhamos no livro do Êxodo, no capítulo de número 32, Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte, exatamente para mostrar tanto para o povo do Egito e o seu rei, quanto para Israel, o seu poderio. Deus demonstra com grandes sinais, grandes prodígios, que ele era Deus. Tanto é que quando ele chama Moisés e fala, Moisés, vá até Faraó e fala para que ele deixe o meu povo ir. E Moisés o questiona a respeito de como ele deveria apresentar Deus. Ele vai falar, só fala assim, o eu sou te enviou. Ele se apresenta como aquele que é, não aquele que era ou aquele que será, aquele que é. Ele sempre será Deus. Porque não existe para Deus passado, não existe para Deus futuro. Existe sempre o presente. Ele não muda, não há variação em Deus. Os conceitos de Deus são sempre os mesmos. Desde um jardim até o momento em que ele, assentado no trono, irá julgar todo ser debaixo dos céus. O caráter de Deus é o mesmo e sempre será o mesmo. Então ele manda para que Moisés o apresentasse dessa forma: eu sou. O eu sou me mandou aqui. E vamos, conhecemos o texto, Deus tira o povo de Israel com grande força e com grande visão gloriosa do Egito e leva eles até o deserto para direcioná-los à terra de Canaã. E no capítulo 32 de Êxodo, vamos ver Moisés deixando o povo ao pé do Monte Horebe e a subir para receber de Deus a lei, que seria a orientação de como o povo deveria se portar como nação de Deus. Era necessário regras, era necessário leis, era necessário estatutos para que os homens, aqueles homens, aquele povo, observassem, para que se tornassem característicos de como o povo separado de Deus. Mas vemos Moisés subindo ao monte, e o texto vai nos dizer que Moisés fica um período considerado por aquele povo muito longo no monte. E o texto vai dizer que eles olham para Arão e falam: Arão, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Deuses que nos tirou do Egito. E da mesma forma como falamos aqui na Escola Bíblica Dominical pela manhã, e o Diácono Marcos fez um comentário a respeito, é difícil de entender que como um povo que acabara de ver Deus se manifestando, como é um povo
povo que acabara ver Deus se quase se transfigurando na frente deles, naquela coluna de fogo, naquela coluna de nuvem, através dos sinais operados na terra do Egito, destruindo, devastando aquela terra, mostrando que ele era Deus soberano sobre aquele povo. Como é que esse povo, vendo tudo isso, ainda assim, vira para Arão e fala: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que aconteceu com esse tal Moisés. É difícil de entender que o ser humano, compreendendo a grandiosidade, ou pelo menos dentro da nossa limitação, compreendendo a grandiosidade do Deus que servimos, ele se aparta de Deus e vai após outros deuses. Não dá para compreender. Porque Deus não está tratando com uma nação que não conhece. Ele se revelou ao povo. Ele se manifestou a Israel. Ele falou: eu sou. Naquele momento o povo já conhecia quem era Deus. Mas mesmo assim, eles olham para Arão e falam: faze-nos deuses para que vão adiante de nós. E o texto fala que Arão manda recolher ouro de dentro do povo e faz ali um bezerro de ouro. Muito semelhante do que estudamos hoje de manhã. E eles começam a adorar aquele bezerro, falando: este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Não tem como olhar um texto desse e olhar e falar para aquele povo: vocês são loucos. Como é que vocês olham para um bezerro de ouro e falam: esse é o seu Deus que tirou da terra do Egito? Poderíamos questionar: não viram a coluna de fogo? Vocês não viram a nuvem que caminhava junto com vocês? Vocês não viram maná descer do céu? Vocês não viram água sair da rocha? Por acaso vocês são loucos de atribuir soberania e dignidade a uma estátua de ouro? E eu fico a imaginar a angústia do coração de Deus ao ver uma situação como aquela. E ele a pensar: estão me retribuindo ódio pelo meu amor. Estão se tornando meus adversários quando eu os amei como filhos. E o texto vai dizer que Moisés, ainda no monte com Deus, recebendo a lei de Deus, Deus olha para Moisés e fala: Moisés, desce. Porque o teu povo, e aqui é muito triste, porque Deus olha para Moisés e fala assim: olha, o teu povo não era mais o povo dele. Deus não falou para Moisés que era o povo dele, falou: o teu povo, eles estão adorando um bezerro de ouro, desce, o povo que você tirou do Egito. Eu fico a imaginar a tristeza do coração de Deus ao perceber que a nação que ele formou a partir de um homem, a partir de uma família, agora se tornaram seus adversários, se tornaram seus inimigos. E Deus olha para Moisés e fala: desce lá, Moisés, porque eles estão se pervertendo, eles estão deixando o que eu falei para eles, eles estão abandonando os meus estatutos, eles estão abandonando as características do meu caráter, eles estão abandonando aquilo que eu mostrei da minha natureza. Eles se tornaram meus inimigos pelas suas atitudes. Eles pegaram a minha soberania e atribuíram a um ser que não tem vida e não pode fazer nada. Eles atribuíram o meu poder e os meus atos soberanos a um ser feito de ouro que não tem capacidade para mover-se um pé à frente. Eles se tornaram meus adversários, se tornaram meus inimigos, eles retribuíram o amor que eu demonstrei desde Abraão até agora. Eles me retribuíram com ódio. E o texto fala que Moisés desce. E é lindo porque Deus vai olhar para Moisés e falar: Moisés, faz o seguinte, deixa eu exterminar o povo. Eu vou acabar com o povo, vou fazer de você, Moisés,
uma grande nação.
E assim, quando eu li o texto, eu fiquei imaginando por que Deus pergunta para Moisés algo desse tipo. Acaso Deus precisava de autorização de alguém para fazer alguma coisa? Não, de fato não. Mas é que a comunhão que Moisés tinha com Deus lhe dava um privilégio de comunhão que a gente não entende. Versículo subsequente vai falar que Deus, que Moisés conversava face a face com Deus, como um amigo conversa com outro amigo. Então essa intimidade que havia entre Moisés e Deus lhe proporcionava esse tipo de relacionamento. A ponto de Deus falar assim: Moisés, deixe-me destruir tudo e fazer de você uma grande nação. Mas Moisés, na sua, o seu ser brando, o ser calmo que Moisés era, ele fala: não, Senhor, não faz isso. O que pensarão os egípcios? Que o Senhor tirou eles do Egito para matar eles aqui? O que pensarão os moradores da terra de Canaã? E Moisés desce. Moisés era um homem muito brando, um homem muito calmo. E quando ele chega, e Josué vai olhar para Moisés e fala assim: Moisés, eu estou ouvindo um barulho, como se fosse de um exército, comemorando. Aí Moisés falou: não é exército comemorando, não. Esse barulho não é disso, porque Deus já havia falado para ele. E quando ele chega, a Bíblia fala que estavam todos despidos, em festa, adorando o seu Deus. E a Bíblia fala que Moisés fica tão irado, porque, gente, isso aqui é lindo. Porque como é que uma pessoa que tem comunhão com Deus consegue ver uma situação precária daquela e não se indignar? Imagina Moisés no monte intercedendo pelo povo, e o povo aqui pecando. Moisés diante do Senhor falando: Senhor, não mata, não destrói, não, porque o Senhor fez uma promessa para Abraão, para Isaac e para Israel. O Senhor fez uma promessa: não mata, não. O povo lá pecando, o povo se dobrando diante de deuses que não têm vida, oferecendo sacrifícios para quem não pode fazer nada. Então, quando Moisés chega ao pé do monte e vê aquela situação, a Bíblia fala que se indigna, ele se ira tão grandemente no seu coração que ele lança as tábuas da lei no chão e elas quebram. Um coração de uma pessoa que serve a Deus, ele não tolera o pecado. Ele não consegue enxergar uma situação de pecado. O coração dele não se conforma. Porque o coração dele, ele está em semelhança com o de Deus. Ele entende o caráter de Deus, a santidade de Deus. Então, quando ele vê o povo naquela situação, ele não suporta. Ele não suporta aquela situação. Imagina a comunhão que Moisés tinha com Deus, e quando ele chega e vê aquilo, imagina o que passou no coração de Moisés. Oh, povo, olha o que Deus acabou de fazer por vocês. Olha os sinais que Deus operou no Egito. Ele derrubou o faraó para mostrar que vocês são nação eleita. Ele colocou aos pés, ele colocou ao chão a maior autoridade do tempo antigo, para mostrar que esses escravos têm dono. Que esse povo, mesmo sendo servil, eles têm um dono que mora no céu. Como é que vocês, sendo este povo, conseguem viver numa situação deplorável como essa? Como é que vocês conseguem? E o texto vai dizer ainda que o povo, quando fala para Arão, para construir o bezerro de ouro, ainda fala: olha, faça-nos deuses para que vão adiante de nós, e que para que a gente possa também voltar para o Egito, que possa nos conduzir de volta para casa. Como se a escravidão fosse alguma coisa boa. Como se voltar à sujeira, como se voltar a ser chicoteado, como se voltar a trabalhar forçado e ter falta de comida e ver os seus filhos sendo mortos pelo rei fosse uma coisa boa. Por diversas vezes o povo falou para Moisés: melhor seria ter ficado no Egito. Como é que um povo consegue falar uma coisa dessa vendo o que Deus fez? Antes de atravessar o Mar Vermelho, a Bíblia fala que Deus tornou escuridão o arraial dos egípcios, mas aonde estavam os judeus havia luz. Os egípcios não conseguiam ver um palmo na frente do seu rosto, mas Deus operou um milagre que o povo caminhava como se fosse de dia.
Aleluia!
Como é que um povo que viu tudo isso consegue falar, virar para Moisés e falar: melhor seria ter ficado no Egito? Melhor seria ter ficado lá.
Aleluia, glória a Deus.
Moisés se indigna. Qualquer um se indignaria na situação de Moisés. Deus estabeleceu uma aliança com Israel. Deus estabeleceu uma aliança com aquele povo. E aquele povo simplesmente escolhe adorar outros deuses. E já diz um certo pregador: não tem pecado que mais indigna o coração de Deus do que a idolatria. Não tem pecado que traz mais repulsa ao coração do Senhor do que a idolatria. Porque o ser humano pega qualquer coisa, de um parente a uma imagem, e coloca na situação de Deus como prioridade. Como se qualquer coisa tivesse o poder que Deus tem. Como se qualquer coisa tivesse o poder de perdoar os seus pecados, de escrever o seu nome no livro da vida, de mudar a sua história, de caminhar e te conduzir até o céu. Então Deus se indignou, porque eles retribuíram o amor de Deus com ódio. Todo aquele que vive na prática do pecado, ele se torna inimigo de Deus. Quando olhamos o livro do profeta Isaías, ele vai falar que os seus pecados fazem separação entre vocês e o seu Deus. Então, quando o ser humano ele se contenta, ele acha normal praticar o pecado, ele está se colocando diante de Deus e falando: sou o seu inimigo. Os irmãos se recordam da história de Davi e Golias, correto? E a Bíblia fala que 40 dias Golias ficou insultando Israel. E ninguém teve coragem de ir lá e falar assim: quem você pensa que você é? 40 dias. E o homem só tinha pouco mais de 3 metros. Não era muita coisa. E mesmo assim, todo o arraial de Israel, ninguém teve coragem de ir lá. Agora, onde é que o ser humano acha coragem suficiente para chegar diante de Deus e falar: sou o seu inimigo? E eu vou te afrontar. Como se o ser humano tivesse alguma capacidade de enfrentar Deus. Alguém pode imaginar: você está exagerando, não estou não. Quando você se contenta em pecar, em praticar o pecado, é isso que você está fazendo. Você está se apresentando diante do Todo-Poderoso e falando: sou o seu inimigo. Sou o seu inimigo. Você está retribuindo ao seu Deus ódio pelo amor que ele demonstrou por você. É isso que você está fazendo. Você está retribuindo a sua infinita misericórdia com ódio no seu coração. Porque você gosta de praticar o pecado. Porque você gosta de fazer o que você faz, não levando em consideração o que Deus tem falado. E Deus não tem falado pouco ultimamente. Vamos assim dizer, né? Se recordarmos as últimas pregações que foram feitas aqui, podemos perceber que Deus está caminhando na mesma direção do que está falando ultimamente. Deus está requerendo de algumas pessoas um conserto sério e imediato. Olha a gravidade do que Deus ia fazer com Israel se Moisés não tivesse intervido. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, vai fazer o seguinte, tá? Eu vou atender o seu pedido, a sua oração. Não vou matar o povo não, mas olha, eu vou mandar um anjo, porque se eu aparecer no meio do povo, eu vou matar todo mundo. Se eu me manifestar diante no meio do povo novamente, eu vou exterminar eles todos, porque eu não suporto o pecado deles. Eu não suporto o pecado deles. Quanto mais eu me manifesto a eles, mais eles têm prazer de se tornar meus inimigos. Quanto mais eu falo, quanto mais eu apareço, quanto mais eu me manifesto, mais parece que eles têm prazer de pecar. Então eu não vou mais. Eu vou mandar um anjo. E Moisés, na condição de líder que ele era, de coração amoroso pela nação de Israel, fala: faz não, Senhor, não faz isso não. Qual é o sentido de a gente sair daqui se o Senhor não estiver com a gente? Qual é o sentido de a gente sair do meio do deserto aqui para Canaã se a gente não saber que o Senhor está no meio da gente? Qual é o sentido de uma nação eleita sem ter o seu Deus no meio de nós? Faz isso não. E Moisés arrisca a sua própria vida, falando: se for para arriscar aí o Senhor, pode riscar meu nome no teu livro. Pode riscar meu nome de lá. Se não fosse Moisés, no meio daquele povo, aquela nação tinha sido exterminada. E tem algumas pessoas que só se mantêm de pé porque tem alguém orando, porque se não fosse, eu já teria trazido o juízo sobre essas pessoas. Se não fosse Deus, se não fosse pessoas pagando certo preço por algumas outras pessoas, eu fico a imaginar quantas lágrimas nós teríamos derramado já. De muita misericórdia. A Bíblia vai nos falar lá no livro de João, que João, ele começa a escrever o seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome, ele começa a falar sobre Jesus. E no capítulo de número 1, os primeiros 3 versículos, é muito lindo o que João vai falar. Que o Verbo que estava com Deus, ele veio ao mundo. Nele estava a vida, e a vida foi a luz dos homens. Mas no versículo 11 vai falar que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Quando a gente pensa, a gente para lembrar um pouco da nossa história, né? Como está escrito aqui, da nossa história. Eu não falo dos 110, mas falo apenas dos 7 que essa igreja tem aqui. E eu tive o prazer de chegar bem no comecinho, a partir de 4 meses que a igreja tinha sido aberta, a gente tem lembranças de muitas coisas que Deus fez por nós. Deus fez em nosso meio.
Glória a Deus.
Eu me recordo que a gente trabalhando na liderança da mocidade, os nossos ensaios às vezes tinham que ser interrompidos. Porque às vezes o Espírito Santo tomava o ensaio.
Glória a Deus.
Começava a se ouvir línguas estranhas, pessoas, os jovens começavam a pular. Não tinha jeito de ter mais ensaio, porque o Espírito Santo ele tomava o ensaio. Os nossos círculos de oração às vezes eram tão impactantes com a presença, com o manifestar de Deus. Era tão maravilhoso. Quantas vezes Deus já se manifestou de forma surpreendente em nosso meio. E às vezes eu fico imaginando que Jesus chega naquela porta algumas vezes e olha para dentro, vê algumas situações e eu fico imaginando se ele tem vontade de entrar. Quantas promessas Deus já não fez para a gente? Quantas promessas Deus já fez? Eu vou fazer. Como estudamos hoje de manhã cedo, Deus virou para Jeroboão e falou: eu vou estabelecer a sua casa se você observar os meus mandamentos. Como eu fiz com Davi, meu servo, eu farei com a tua casa. Deus fez promessas para aquele homem de estabelecer uma casa firme. Mas o que nós estudamos Jeroboão ficou com medo do povo se apartar dele. E parece que por um lapso de memória, ele se esquece da promessa de Deus e fala, não, vem cá, povo, eu vou fazer um bezerro, fazer dois bezerros de ouro para vocês adorarem eles. E eles serão os vossos deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Ele troca a promessa de Deus por causa do seu medo. Deus fez tão grandes promessas para a gente. E tudo o que Ele quer, como Ele fez em toda a Bíblia para os seus servos, é: se, porém, vocês andarem nos meus mandamentos e nos meus estatutos, eu farei. Eu farei. E acaso Deus é homem para que minta? Acaso Ele se arrepende de algo que Ele falou? Ou acaso Ele não tem poder para cumprir as suas promessas? É claro que não. Porque a Bíblia fala que Ele faz tudo o que lhe apraz. Mas o problema é que o ser humano tem a tendência de se esquecer das promessas de Deus e se apartar da lei do Senhor. Porque quando Deus deixou a lei dEle, os mandamentos dEle, a sua vontade, Ele está revelando o seu caráter e falando, sejam semelhantes a mim, para que vocês experimentem das minhas promessas. Para que vocês experimentem o cumprimento de todas as minhas palavras. Mas é critério de Deus a obediência à sua palavra. O cumprimento das promessas de Deus está condicionado à obediência à verdade, que é a sua palavra. Não há cumprimento de promessa de Deus se aquele que é alvo da promessa não viver uma vida íntegra e piedosa nos pés do Senhor. Mas não é porque Deus não tem poder de cumprir, não é porque Deus mentia, é porque você não quer obedecer os critérios do caráter de Deus. É porque a gente não quer observar o que Ele tem exigido do seu povo. Deus havia prometido para Israel um Messias. Deus havia prometido para o seu povo um Redentor. Que lhe estabelecesse novamente como nação. Mas quando surge Jesus nascido numa manjedoura, mas quando surge Jesus filho de um carpinteiro e de uma mulher humilde, os seus não o receberam. Eles não aceitaram. E quando olhamos para Jesus já sendo julgado, alguém vai falar assim, vocês querem que a gente solta Barrabás ou Jesus Nazareno? E o povo fala assim, batendo no peito, solta Barrabás e mata Jesus. Ele lava suas mãos e fala, olha, o sangue desse inocente será derramado sobre vocês. Ele fala, Senhor, que se derrame sobre nós o sangue desse inocente, mas mata Jesus. É a mesma coisa que o ser humano faz quando Deus fala tantas coisas, faz tantas promessas e ele consiste, e ele persiste em viver na prática do pecado. É ele rejeitando. Jesus está ali falando do seu amor, mostrando a sua misericórdia, te guardando quando você vai para o serviço, quando você volta para o serviço, enquanto você está fazendo os seus afazeres diários, quando você se desloca aqui para a igreja, as mãos do Senhor estão te guardando. Mas quando você pega, você fala, é como se fosse uma mosca que você bate e você quer tirar aquilo porque está te incomodando. Você está rejeitando o amor de Jesus, você está rejeitando a misericórdia do Senhor, você está rejeitando tudo que Ele tem feito. Porque está te incomodando. Como se o amor e a misericórdia de Deus incomodasse. Ela é bem-vinda, sabe por quê? Porque nós somos carentes da misericórdia dEle. Nós precisamos ser alvos do amor dEle. Como a nossa irmã Érica falou aqui. Porque se não fosse isso, o que seria de nós? O que seria de nós se Ele não demonstrasse misericórdia? Ele faria o que ele teve desejo de fazer com o povo, de passar no meio e consumir todo mundo. De passar aqui no meio e sair destruindo toda a raça humana. Porque é isso que a santidade dele faz contra o pecado. Ele destrói, ele queima Porque o caráter de Deus não tolera o pecado. Não tolera o pecado. Será que ele vai ter que fazer esse tipo de coisa? Será que ele vai ter que fazer como lá com Pedro, que Ananias e Safira morreram? Para que um pouco de temor seja gerado? Que Deus, na sua infinita misericórdia, não precise fazer isso. Mas quando olhamos a Bíblia Sagrada, quando olhamos o relato da Bíblia Sagrada, vemos Deus tendo que fazer coisas que... Porque o povo não tinha, não se arrependia, não deixava. Quando olhamos o livro do profeta Amós, por exemplo, Deus se manifesta de diversas formas no meio do povo para que o povo se arrependesse. Deus acaba com a lavoura. Deus manda peste, Deus manda guerra, Deus dá fome, Deus seca. E o povo não se arrepende. O povo não se arrependia. O povo não se arrependia. Faltou comida, faltou água. Morreram muitos em guerra. Acabou com a lavoura. E o povo não se arrependia. E Deus falou assim: calma aí. Olha, eu estou tentando. Mas vocês não me ouvem. E o texto fala assim que prepara-te, Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Uma coisa que o pastor Josué Brandão falou quando ele pregava em cima desse texto, e é interessante porque quando Deus vem visitar a sua igreja como forma de comunhão, é uma coisa maravilhosa. Quando Deus vem visitar a sua igreja para demonstrar a sua comunhão e a sua alegria pelo povo que adora, isso é lindo. Mas quando Deus vem no meio da sua igreja para executar juízo, é triste. É triste. Mas chega a esse ponto porque o povo não ouve. Porque o povo não dá atenção à voz de Deus. Porque o povo olha para o amor de Deus e odeia Deus. Odeia Deus. Detesta Deus. Abomina as ações de Deus. Abomina o amor, a misericórdia, a graça dele sobre o seu povo. O povo olha para Deus e fala: eu te odeio. É isso que a prática do pecado fala. É isso que as nossas atitudes pecaminosas diante de Deus dizem. É isso que soa nos ouvidos do Senhor. Quantos não têm retribuído o amor de Deus com ódio? Quantos não têm se tornado inimigo de Deus em retribuição pelo seu amor? O que que Deus vai ter que fazer no nosso meio para que o temor volte? O que ele vai ter que fazer? Será que nós vamos pagar para ver? Quem quer pagar para ver? Eu não quero. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Senhor Deus, oportunidade.